onde eu posso ficar aqui, ali, lá em cima mesmo, estou em casa, glória, tudo bom, você está, Ezequiel, glória a Deus, que satisfação, que alegria, gente, vocês não imaginam como que está o Jonas agora, primeiro que a gente está na casa de Deus, uma alegria muito grande. E segundo, está aqui junto com vocês, né? Parece que eu já sou de casa, sou, né? Conheço quase todo mundo aqui, alguns eu não conheço, né? Estou conhecendo agora, e muito bom estar aqui com vocês essa noite. Eu já ia dizer que eu tinha chegado aqui assim, ó, porque estava faltando uma parte minha, mas ela está ali sentada e eu não vi. A minha esposa fica em pé, Lênia. Eu pensei que ela não tivesse chegado, eu estava apreensivo, gente. Eu estava mais nervoso por ela do que pela palavra. Eu também convidei o meu cunhado também, ele militou aqui, esteve aqui de um bom tempo, mas ele está lá, está de castigo lá, Deus está tratando do coração dele, da vida dele. Quem conhece o Júnior, Juninho e a Luciana? Minha irmã, Luciana é minha irmã, e o Júnior é meu cunhado, né? E eles estão lá, resolveram não vir mais para a igreja, não vão mais para lugar nenhum. E a gente, só resta para a gente orar por eles, né? Para que Deus possa fazer um mistério ali na vida deles. Mas nós estamos felizes porque a gente sabe que eles não estão vindo para a casa de Deus, mas também não estão indo para outro lugar. Deus está guardando a vida deles ali. Está dando um tempinho para eles respirarem, ver o que eles querem de fato, né? Deus tem um propósito nisso daí. Convidei, mas ele não veio. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, estou muito feliz também estar aqui na igreja dos meus pastores aqui, Douglas, pastor Jorge Ricardo, a quem eu tenho uma admiração, um apreço, né? São figuras que quando eu cheguei ali em Vale das Bênçãos, o Jorge Ricardo estava, depois chegou o Douglas, né? E a gente aprendeu a amar, admirar, respeitar, porque não é fácil não, pregar na frente desses dois aí, ó, deixa a gente, ó, né, glória a Deus, os meninos são dedicados, né, são aplicados, né, por isso que Deus já deu o ministério para eles aqui, já abriu uma porta para eles, porque essa palavra não pode ficar só entre a gente tem que ter sucessores, a gente tem que amadurecer, né, a maturidade, hoje a gente está falando sobre maturidade cristã. A gente tem que amadurecer e começar a puxar outros. E Deus vai abrindo campos, né? Deus vai mostrando o propósito, Deus vai mostrando para a gente que tem pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam crescer na graça, no conhecimento da palavra, no amor, na comunhão, né, e na fé. Amém? Eu queria dizer, a gente não dá nem para mim dar tema nessa mensagem, porque o tema já está embutido, né? Já está aí, são... um mês, não é isso? É um mês de maturidade cristã. E eu fico assim, como Deus trabalha. Deus colocou, o mês passado, se eu não me engano, foi sobre família, né? E eu tive aqui uma das oportunidades. Tive aqui também no Casa Cheia, né? Vendo o que Deus está fazendo aqui. Então, a gente já está de olho, assim, visualizando. Eu imagino Deus trabalhando de uma forma excepcional nessa igreja. E esse mês agora ele fala, pastor Jorge, você vai falar sobre maturidade, você vai mostrar para a igreja o que é maturidade. E assim você consegue formar uma equipe, formar uma igreja, alimentar uma igreja, dar conhecimento, dar sabedoria, mostrar qual é o caminho que a igreja precisa tomar. A gente não pode ficar só com leite. Né? A gente não pode ficar a vida toda sendo bebê, sendo neném, sendo vivendo a tutela, né? Sobre tutores, sobre ajudadores, sobre cuidadores. A gente precisa crescer e é isso que maturidade mostra para a gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Geralmente, e a gente vai ouvir durante esse mês, né, muito se falando sobre a igreja de Corinto, ou de Coríntios, né? Uma igreja que deu muito trabalho para Paulo, né? Paulo fez um trabalho com eles ali, deixou uma igreja alicerçada, mas quando ele saía, que ele voltava, a casa estava quebrada, estava cheia de problemas, cheia disso, né, de disse-me-disse, cheio de dissensões, até imoralidades, né, acontecia, e Paulo ia lá e começava a falar para ele. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre o livro de Hebreus, para a gente não se prender muito no livro de Coríntios. Apesar que os problemas de Coríntios e os problemas dos Hebreus, né, do livro de Hebreus, eram iguais, como também acontece nas nossas igrejas. Por isso nós estamos falando sobre maturidade. Por isso nós vamos ter que nos revestir de um conhecimento sobre maturidade, para que a igreja possa crescer. Amém? Vamos falar então? O texto vai dizer assim, olha, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Eu queria falar para você o seguinte, quando a gente fala sobre aprender e nunca mais esquecer, existe três formas de você aprender uma coisa e nunca mais se esquecer. A primeira dela é sobre traumas. Quando você sofre um acidente, quando você tem a perda de alguém, alguma coisa acontece na sua vida que tem, você fica com um trauma, com uma ferida, né? Com uma cicatriz, né? Você nunca mais vai se esquecer, não é verdade? Eu tenho aqui umas arranhões aqui na mão, que foi de um acidente de um ônibus uma vez, o xerém me pegou, me jogou lá do outro lado, me fraturou 3 costelas, me deixou a mão marcada aqui, uma marca na canela, um buraco na canela também, e eu nunca mais me esqueci. Me lembro, talvez, não do número do ônibus que me pegou, mas eu sei que foi o xerém, sei aonde foi. Toda vez que eu passo lá, que eu estou com alguém diferente, eu lembro, eu falo, ó, foi aqui que o xerém me pegou, me derrubou, me deixou aí tantos dias, né, de molho. E a gente nunca mais esquece, não é assim? Então a primeira forma é trauma. A segunda, para você nunca mais se esquecer na sua vida, é quando você começa a fazer, a exercitar alguma coisa e ficar repetindo. Você repete, 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 você aprende, não é verdade? Não é assim que a gente vai para o nosso trabalho profissional, você de tanto fazer, você aprende a fazer. Você não vai fazer as coisas erradas, né? Sai por aí dirigindo, né, Douglas? Pá, e pá. Não vai fazer, você conhece a lei, conhece o caminho, conhece tudo, né? Talvez até os passageiros, né? E você aprende e você nunca mais esquece, porque você todos os dias está ali com repetição. E a terceira forma? A terceira forma é quando você aprende sobre o fundamento. Quando você aprende a estrutura, a base. Quando você aprende a fazer aquilo e você sabe a razão, por que foi feito, como foi feito. Então você aprende de fato, você nunca mais vai esquecer. Porque você aprendeu a essência. E é isso que maturidade fala para a gente. A maturidade é tão somente isso, você saber os fundamentos. Você está numa igreja e você saber por que que Jesus morreu por você, por que que você vai ser salvo, quais são os caminhos, como é que você deve tratar o seu irmão, enfim, você saber todos os fundamentos para você ter a sua vida cristã segura e matura, né? Eu tenho aqui um rapaz aqui que eu sou admirador dele. Cadê o Beto? Ah, está ali. Rapaz, eu chego lá, esse menino está levantando uma parede que é uma beleza. Domingo a gente aplicou uma matéria que foi Cristo a Pedra Angular. Né? E a gente, eu estou falando disso porque eu vou falar um pouquinho de obra aqui, talvez eu errar aqui, você me perdoa. Tá? Mas assim, quando você fala sobre Cristo, pedra angular, pedra de esquina, pedra fundamental, antigamente as paredes não tinham essa coluna que a gente coloca nos cantos hoje para dar reforço, para levantar os prédios. Ela era feita de amarração. Né? Então você coloca aqui, você faz uma cabeça aqui, não é isso, Beto? Tô certo? Faz uma cabeça aqui dentro do esquadro, coloca ela aqui, faz outra lá no canto, então fica uma cabeça aqui, uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma pedra fundamental aqui, coloca outra ali, faz a mesma estrutura, né? Joga a linha, vê se está dentro do esquadro, e depois você coloca lá e lá do outro lado. Então ficam 4 pedras fundamentais ali, né? Que são as pedras que dão fundamento, são as pedras que dão estrutura. E depois com a linha, você vem colocando os tijolos e vem levantando. Então a palavra de Deus, ele vai dizer que Cristo é essa pedra fundamental. Porque se não tivesse essas pedras de esquina, se não tivesse essas pedras fundamentais, com certeza tua casa ia cair. Me lembro uma vez que a minha mãe falou assim: Jonas, tu tem que fazer uma casinha pro teu cachorro. Eu falei: caramba, tinha um cachorrão grande lá em casa. Eu falei: não, mãe, deixa comigo que eu vou fazer. Aí rasguei a parede lá, coloquei os tijolos, só que eu, na época eu não sabia. Depois eu fui aprender, né? Eu vivi aí, trabalhei um bom tempo com obra. Mas eu não sabia. Então eu peguei os tijolos, coloquei a primeira fiada e depois eu vim seguindo as fiadas do mesmo jeito, sem amarração. Sabe como é que é? Um tijolo em cima do outro, fui colocando. Quando eu coloquei a quarta fileira, que eu pensei que o negócio estava seguro, o que aconteceu, Beto? Caiu. A casa caiu. A casa do meu cachorro caiu. Não sei. Eu falei: mas o que houve? Aí eu falei: não, a outra não vai cair não, sabe por quê? Eu vou levantar de novo e vou amarrar com um pedaço de telha em cima, botar um peso e ela não vai cair mais. Depois o cachorro foi lá e derrubou. Sabe por quê? Não tinha amarração, não tinha pedra angular, não tinha pedra fundamental. Como é que o negócio ia ficar em pé? Então maturidade é isso, gente, sabe? A gente entender que tem que ter um fundamento. Você está aqui, você não está à toa. A gente acabou de olhar um texto e eu gostaria de repetir, porque agora a gente vai falar sobre ele. Pelo que devendo já ser mestre pelo tempo. Sabe o que ele está querendo dizer na primeira frase aqui? Pelo tempo que a gente está na igreja, a gente já deveria ser mestre. Pelo tempo que a gente está aqui, no ministério de louvor, no ministério de dança, no ministério de teatro, né? Nos outros ministérios, na escola dominical, a gente já tinha que estar ensinando. A gente já tinha que ser professor. Mas sabe o que acontece? A gente não é assim. Aí o texto vai continuar, vai dizer assim, olha: necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então é necessário que se volte sempre naquele ponto. Se volta sempre naquele ponto. Se volte sempre àquela lição, aquele ensinamento, aquela doutrina. Se volta sempre. Porque a gente não... não é possível, a gente não aprendeu, é isso que o texto está falando. Pelo tempo que a gente está aqui, era para a gente estar ensinando, mas não, a gente tem que sempre voltar lá atrás e começar tudo de novo, vamos começar novamente. Aí a outra parte vai falar assim: e vos haveis feito tais que necessitais de leite. Criança, menino, imaturo, imaturidade, falta de crescimento. Necessitar de leite e não de sólido mantimento, ou seja, não consegue tomar uma alimentação mais forte, mais sólida. Se tomar, passa mal. Se tomar, alguma coisa acontece. Então é hora de a gente prestar atenção e começar a crescer a nossa maturidade espiritual, o nosso crescimento espiritual. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Se está tomando leite, não tem condições de pegar um alimento mais sólido, a Bíblia vai dizer que é menino, é criança, está sob tutela, tem que ter cuidados ainda, tem que ter ajudadores, né? A mamãe ainda tem que ir lá e fazer o mingau, né? Fazer a sua alimentação. Mas o mantimento sólido, versículo 14, é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, quando você já toma uma alimentação mais sólida, ele vai dizer que você já tem experiência, você já ganha experiência, você já começa a discernir o mal do bem, você já começa a ensinar, você já começa a se preparar para uma vida mais sólida. Eu queria dizer para vocês ainda, explicando sobre o texto, eu gostaria de falar um pouco sobre, eu falei que ia conversar um pouco sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele foi escrito mais ou menos antes da destruição do templo, no ano de 70, né? Você vê que Jesus morre aproximadamente no ano 33, ele morreu com 33 anos, né? Ele começa o ministério com 30, né? Termina com 33, que vem o falecimento dele, aí ele morre na festa da Páscoa, não é assim que a gente aprendeu? Morreu na festa da Páscoa, na festa do Pentecoste, que acontecia 50 dias depois. A festa da Páscoa acontecia, aí veio a morte e a ressurreição de Cristo. 50 dias depois era o quê? A festa de Pentecoste. Lucas 24, 49 vai dizer assim: ó, ficai, porém, em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. O que Jesus estava falando para eles ali é que eles não voltassem para suas atividades, ou seja, os apóstolos, os discípulos, não podiam voltar, eles tinham que ficar em Jerusalém. 50 dias depois era a festa do Pentecoste. E na festa do Pentecoste aconteceu o quê? Aquele grande mover do Espírito Santo de Deus, o início do ministério do Espírito Santo, né? Que ele coloca línguas como que de fogo, repartidas sobre cada discípulo, e eles começam a falar na língua das pessoas que estavam ali, porque tinha muitos judeus que não moravam mais em Jerusalém. Quando tinha uma festa em Jerusalém, todos os judeus que moravam tanto na parte do Egito, lá embaixo, quanto lá na Europa, na Ásia e em outros lugares, eles desciam e se reuniam ali em Jerusalém. Então essas pessoas que foram morar para lá já há anos, talvez não falassem mais o dialeto deles ali, a linguagem deles. Então eles precisavam, né, de que alguém interpretasse o que ele estava falando, o que os discípulos estavam falando. Então o Espírito Santo ele fez isso na festa do Pentecoste. Logo depois da festa do Pentecoste, ali foi um grande mover, já houve conversões, porque a palavra foi explicada e eles começaram a falar sobre Jesus, o que aconteceu, né, o que Jesus tinha feito. Aí veio o primeiro discurso de Pedro, que foi esse que como é que é o seu nome? Vinícius. Vinícius falou aqui um trechinho do texto, né, que eles tinham tudo em comum, né, e tal. O início do discurso de Pedro, ele vai falar assim, que o que aconteceu ali em Pentecostes, eles não estavam nem embriagados e nem cheios de mosto, como todo mundo pensou, porque eles começaram a falar. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente entender. É como se tivesse o Tiago, né, o apóstolo Tiago, ou o discípulo de Jesus, né, chamado Tiago, ele saiu para cá, ó, todo mundo que fala na língua dos alemães, vem para cá que eu vou falar em alemão. Aí saiu o outro discípulo, reuniu, vem cá, vocês que falam aqui em francês, vem para cá, estou dando um exemplo, tá, gente? Não estou falando que lá eram essas línguas. Você que fala em português, vem para cá. Então começou a dividir ali, eles começavam a entender. E aí o povo falou assim, ué, mas eu conheço esses discípulos. A maioria deles ali são pescadores, são homens simples, eles não sabem falar em outras línguas. Como é que a gente entendeu? Eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados, não é possível. O que aconteceu ali? Aí Pedro começa a explicar o que aconteceu. E quando Pedro começa a explicar e vai dizer, esse texto que o Vinícius leu aqui, o finalzinho dele vai dizer o que ele disse, né, que ele mostrou para a gente aqui, que viviam, vendiam propriedades, e viviam bem, viviam em comunhão e tal. Foi o que aconteceu. Depois desse discurso, foram 3 mil almas que se converteram e eles começam a se agregar, começam a morar junto, começam a viver juntos. Foi isso que aconteceu. Aí, logo depois, 3 mil almas se rendem ali em Jerusalém. Logo em seguida, havia alguns judeus que não se converteram e ficaram com raiva, achando que eles estavam fazendo bagunça. Não é possível que os caras saibam que nós somos judaísmo, do judaísmo, outros, nós somos saduceus, nós somos fariseus, nós somos herodianos, né? Eram vários grupos ali, várias seitas que tinham ali reunidos, nós somos alexandrinos, nós somos sireneus, várias turmas ali. A gente não vai aceitar que os caras venham falar de um Cristo que morreu ali crucificado um dia desse, a gente não vai aceitar isso. Vão mandar prender Pedro e João e quem estiver falando isso. Prenderam Pedro e João, colocaram eles presos num certo lugar. E eles ficaram ali no Sinédrio, né? No Sinédrio chamaram as pessoas que eram os líderes políticos, para a gente entender um pouco, eram os anciãos, eram os principais, eram os líderes políticos e religiosos, para poder falar com eles ali, que eles não podiam fazer aquilo. E na verdade era para matar os caras, assim como mataram Jesus. Só que quando eles olharam para fora da janela, eles viram uma grande multidão que queriam ou continuar ouvindo a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? A gente não pode matar esses caras não, senão vai dar um fuzuê aqui na cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos orientar eles para que eles não preguem mais no nome desse Jesus. E aí eles saem, né, e falam assim, ó, vocês não vão mais pregar em nome de Jesus, a gente não vai fazer nada com vocês não, mas vocês, a gente quer que vocês respeitem a nossa palavra, nossa posição. Nós somos os líderes religiosos, somos os líderes políticos desse lugar, a gente não quer bagunça, vocês estão fazendo bagunça, não falem mais em nome de Jesus. Quando eles saem dali, daquele recinto, que eles chegam do lado de fora, aquela multidão, nós queremos ouvir sobre Jesus, nós queremos uma nova vida. E aí eles pregam, e aí vem mais 5 mil almas se rendem. E aqueles caras ficam assim, sabe, assim, extasiados, né, pelo que estava vivendo ali, né? começam a se alegrar, começam a viver em comunhão, começam, é igual a gente quando a gente vê um novo convertido, né? O novo convertido ele quer estar na igreja, ele quer vir varrer, ele quer entrar no ministério de louvor, ele quer entrar na dança, ele quer, sabe, ele, não é assim que a gente vê? O novo convertido ele vem com uma vontade, isso aconteceu lá, né? Todos eles muito inspirados, muito querendo crescer, né? Sair daquela imaturidade, passar a ser maduros, né? E aí tinha um problema muito sério para ser resolvido. Porque em Jerusalém havia mais ou menos umas 480 sinagogas. As sinagogas eram salões onde se reuniam algumas lideranças religiosas para poder falar sobre a Torá, sobre o Talmud, né? Ali eles faziam três orações durante o dia, ali eles ensinavam sobre a Torá, que era os cinco primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco. Né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eles começavam a estudar aquilo dali. Eles tinham os momentos de recitar aqui aqueles textos, né, e tal. Tinha o Shabá, que era o sábado, né, que eles tinham que respeitar também, porque se Deus trabalhou seis dias, o sétimo dia descansou, eles mantinham aquele padrão, aquela situação. Então, os cristãos que iam se convertendo, onde que eles iam se reunir? Se nas sinagogas tinha esse povo, que eram os cireneus, os alexandrinos, os saduceus, os fariseus, eles estavam lá, eles iam ensinar aquelas coisas, eles queriam ouvir de Jesus, o que Jesus fez naqueles três anos de ministério deles. Aí o que aconteceu? Sobrou as casas, eles começam a se reunir nas casas, não podia mais se reunir no templo, porque também era assim, e nas sinagogas também era assim. Então eles começam ali aquele processo, né, para poder se reunirem, né? É tanto que quando Paulo, ele antes de se converter, quando Estevão morre, né, e eles jogam a roupa de Estevão aos pés de Paulo, Paulo sai revoltado, porque o povo falou, vocês têm que tomar uma providência, não é possível que o povo vai ficar nessa situação aqui, as pessoas se convertendo, para eles era bagunça. E aí Paulo sai chateado, e aí ele vai lá na liderança política e religiosa, pega uma carta de autorização para poder mandar matar, prender, esbofetear, maltratar os cristãos. E aí ele foi aonde? Ele começou a ir aonde? Nas sinagogas não ia encontrar os cristãos. No templo também não ia encontrar. Ia encontrar nas casas. E ele começa a procurar nas casas quem estava pregando em nome de Jesus. Bom, com o passar do tempo, gente, esses apóstolos, eles logo mais novos, né, no ano 34, 35, depois 40, né, no ano de 55 sai o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, né, ali ele já escreve, é tanto que você começa, se você começar a ler o livro de Marcos, ele não começa igual Lucas, igual Mateus, igual João, né? Ele começa um pouquinho mais para frente, né? Ele resume, são só 16 capítulos, mas é o primeiro livro que sai fresquinho, porque eles tinham necessidade de conhecer um pouco mais de Jesus, de amadurecer no que Jesus tinha feito, porque eles ouviam falar, mas não tinha um livro, não tinha uma forma deles estudarem. Então sai o primeiro livro em 55, em 60 já começa a sair o de Lucas, né? 5 anos depois, né? Sendo que esses apóstolos, eles chegam um tempo que eles começam a morrer, não por morte natural, mas por morte matada, porque havia uma perseguição muito grande, tanto de judeus quanto de romanos, né, para que eles parassem de pregar o evangelho. Jonas, onde você quer chegar? O que eu quero chegar é que o seguinte, esses hebreus, esses judeus, né, que chegou um certo tempo, como é que eu vou dizer aqui? Vou tentar resumir aqui, dentro do que eu tenho aqui. Eles começaram a desanimar, porque quando foram saindo os apóstolos, não tinha sucessores. Sabe o que eu quero dizer aqui? É que hoje tem o pastor Jorge Ricardo, tem o pastor Douglas e tem uma liderança que trabalha. Mas se a gente não tomar postura e fazer novos discípulos para que sejam mestres, a gente vai perder eles um tempo. Pode ficar 15, 20 anos, 30, 40 anos, mas uma hora vai faltar. E aí você tem que saber vir aqui substituí-los. Você tem que amadurecer para poder pregar, porque senão vai acontecer o que aconteceu com eles. Os apóstolos fizeram o que fizeram naquele período deles, tentaram levantar novos líderes, mas o povo queria só leite, queria só as bênçãos, queria só, né, aquela participação. E a gente, como igreja, precisa amadurecer. Quando esses apóstolos começam a morrer, eles ficaram sem os sucessores. E a gente vai ver que os primeiros 100 anos da igreja primitiva foram anos muito, de muita dificuldade, muito difíceis para eles. Perseguição, né? Eles não tinham, tanto que teve uma época que eles tiveram que levantar 7 diáconos, né, que foi Nicanor, Estevão e mais uma turma lá, para poder ajudar, porque era muita gente para eles tratarem, e o povo só queria receber. O povo só quer receber, igual a gente também. Não adianta a gente ficar pensando que vamos ficar o tempo todo só no banco. A gente precisa tomar partido, aprender a palavra, ter conhecimento da palavra, para a gente poder começar a assumir aqui e fazer com que a igreja cresça. A igreja vai crescer assim, quando a gente tem pessoas maduras. E eu tenho certeza que o propósito dos pastores, da liderança dessa igreja, em falar em maturidade durante um mês, é para isso. É para conscientizar a gente que a gente precisa fazer discípulos. E que esses discípulos, eles possam fazer outras pessoas virarem mestres. Amém? Então, se eu sou discípulo hoje, eu tenho que aprender o suficiente para que eu possa formar um mestre, não mais um discípulo. A palavra fala assim, né? Fazer discípulos e tal. Só que você faz discípulo e tem que ter o cuidado. Porque se eu vou pregar em algum lugar, mas eu não tenho uma igreja que está me dando suporte, vamos supor que o pastor Jorge Ricardo foi lá num bairro aí, bem distante, e pregou e tal, foram 80 pessoas que se converteram. Só que ele não mora lá, ele não vai ter como alimentar esse povo, como sustentar, como orientar, como ministrar, como fazê-los sair da imaturidade. Ele volta para cá e para onde vai aquele povo? Então tem que deixar alguém pronto, alguém capacitado para que o evangelho possa ser forte, né? Fortalecer no coração das pessoas. Amém? Eu gostaria de dizer ainda sobre as pessoas que não têm a maturidade cristã. Eu vou colocar 4 pontos aqui. A primeira é da incapacidade de continuar crescendo, né? Dentro da igreja, às vezes, a gente encontra pessoas assim, né? Que têm imaturidade, que têm insegurança, que têm medo, que têm fraqueza, que têm falta de entendimento da palavra, e a gente precisa buscar ter um alimento sólido, né, ter nos nossos líderes, né, esse fortalecimento, essa fortaleza para que a gente possa crescer e não ser meninos. Porque vai acontecer, se a gente não tiver uma pessoa, se a gente não tiver uma condição de um estudo bem propício, a gente vai ficar nessa situação aqui de incapacidade de continuar crescendo. Se converteu, aceitou a palavra, está vivendo bem, está legal e tal, 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 mas vai ficar dando trabalho para o pastor, com fofocas, com disse-me-disse, com dissensões, com imoralidade, e aí é tempo da gente crescer. É tempo da gente pensar que eu preciso fazer novos discípulos e que esses discípulos possam ser mestres amanhã, né? Então nesse meio aqui, né? Existe um texto, aí eu vou ter que narrar aqui, eu falei que não ia falar sobre Coríntios, mas vem à minha mente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Né? Paulo, numa certa vez, ele fala isso para o povo, porque eles não estavam preparados. Não dava para falar com eles a altura espiritual. Tinha que usar uma linguagem, uma forma, dar uma alimentação mais simples, sempre. Não cresce, né? É justamente isso. Então, essa incapacidade de continuar crescendo, ela causa isso, né? De que o seu mestre precisa sempre voltar, que foi o que a gente leu também em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Né? Então, A segunda é: necessitam de tutela. Tutela é quando uma pessoa faz uma proteção ou ajuda a uma pessoa mais frágil, né? Algo ou alguém mais frágil, né? Por exemplo, você tem que ter tutor, né? Na sua vida toda a gente precisa ter tutor. Os nossos pastores, os nossos pais, os nossos líderes, os nossos chefes, sempre vai ter alguém acima da gente, o tempo todo. Só que o texto vai falar aqui para a gente que as crianças, né, as pessoas que não têm a capacidade de amadurecer, elas vão sempre precisar de alguém que os trate como criança, né? Então, essas crianças precisar de cuidador, de ajudador, de tutores, né? Elas não conseguem expressar os seus conflitos interiores. As crianças, né? A gente pode colocar assim, as crianças, quando você vê uma criança passando mal, seu filho ou um sobrinho seu, você fala, o que houve? Está doendo aonde? Aqui. Mas o que foi? O que você comeu? Né? Passou mal? Ele não sabe expressar. A gente não, a gente fala, poxa, eu acho que eu tomei um danoninho ontem, não fez bem, né? Tô mal pra caramba. Então você identifica o que foi. Eu tô com uma dor de cabeça, pô, acho que é uma gripe que tá chegando. A gente identifica, a criança não. Ela já começa o narizinho escorrer, uma dor de cabeça, ou uma diarreia, você não sabe de onde é e você tem que ficar assim, e agora? Eu tenho que tentar adivinhar. Né? E às vezes a gente não consegue filtrar isso, tem que levar no médico, aí o médico vai ter que tentar saber, né, com exames, com outras coisas, para poder identificar. Né? Então a criança, ela passa por isso, ela não consegue expressar os seus conflitos interiores. Uma outra coisa, a criança também, uma pessoa que falta maturidade, que não tem maturidade, ela fala o que vem à mente. Ela fala qualquer coisa, se pergunta uma coisa para a criança, ela fala. Né? Ela não mede capacidade de nada, ela não pondera. Ela não te pergunta o porquê. Vai lá tomar seu banho. Ah, tá. Vai lá e toma o banho dela. Não pondera. Por que eu vou tomar banho agora? Né? Talvez ela não saiba nem que hora que ela toma banho, né? Terminou o dia, você vai lá tomar seu banho. Quando você vai dormir, você toma seu banho. Quando você acorda, você toma seu banho. Mas ela nunca te pergunta por que ela tem que tomar banho. Ela pondera, ela discute? Não. Né? Então é uma criança que falta maturidade, tem essas coisas. Tem outro ponto também que geralmente a pessoa que não tem maturidade, e aí eu estou falando duplo sentido, né? Tanto a criança quanto uma pessoa dentro da igreja que falta a maturidade, né? Ela é, muitas vezes ela é chantagista, né? Ela não consegue o que quer e ela fica emburrada, né? Já aconteceu aqui, os líderes aqui, né? Não vou mais na igreja não. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu me lembro uma vez, eu era líder de ministério de louvor lá em Colonial, e a gente ensaiava nas terças-feiras, e uma certa vez uma menina chegou, né, essa menina, ela, toda vez que a gente ia ensaiar ou cantar, vamos supor que tinha uma turma igual tem aqui, uma turma grande, e vamos supor, a Brenda vai cantar. Então, enquanto o Ezequiel está fazendo aqui a introdução, em vez da Brenda fazer, né, os melismas, né, ela que fazia lá do outro lado. Aí passou a primeira semana, eu fiquei quieto. Passou a segunda, terceira e tal. Nunca era a vez dela. Quando ela ia ministrar, tudo bem. Mas quando não era ela, eu tive que falar com ela: olha, filha, não faz mais isso, não, fica feio. Quem vai ministrar é a fulana, é a Mariazinha que vai fazer o negócio. Então deixa que ela vai conduzir todo o louvor. Não faça isso, não. Quando você for ministrar, olha, minha esposa está falando que eu tenho que falar no microfone. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Tá dando? É que eu esqueço aqui, abaixo a mão, né, pastor? Então eu fui chamar a atenção dela nesse sentido. Terminou o ensaio, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, fulana, não faça mais isso não. Deixa que na hora, quando você for fazer a sua ministração, você pode fazer. Rapaz, para que eu fui falar isso? A menina bateu o pé, ficou emburrada, saiu chateada e falou assim: eu não preciso de ministério de louvor. Está aqui minha esposa para provar que eu estou falando a verdade. Eu não preciso mais de ministério de louvor. Deus me chamou para me ser solista. Eu vou embora desse lugar. E levantou e foi embora, bateu a porta e foi embora. E a gente ficou aquele climão, né? Imagina o clima que fica. Não fica chato, Vinícius? Fica chato pra caramba. Aí eu falei assim: agora, vamos terminar, Lene, vamos, né, zerar aqui, tá? Vamos mandar dispensar o pessoal. Terminou o ensaio, acabou com o ensaio, literalmente. Aí fomos embora e tal. No outro dia, 7 horas da manhã, tu, 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 Lene, tu, 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 lá na porta da minha casa. Aí vamos lá, Lene, vamos ver quem é. Chega lá a menina, com os olhos inchados, não dormiu a noite toda. Ficou lá em lágrimas o tempo todo, pedindo perdão para a gente, porque queria se consertar. E aí não termina aí não. A gente colocou ela para dentro de casa, conversamos com ela, aconselhamos, me atrasei para ir para o trabalho, mas valeu a pena. Sabe por quê? Ela saiu dali, ela falou assim, Jonas, eu quero fazer um curso de canto. Você me indica? Eu falei, indico. Eu tinha uma amiga que tinha uma escola na Pavuna, ali já é Pavuna, na Rua Mercúrio. Procura na Rua Mercúrio, número tal, fulano de tal, ela vai te indicar. Ela fez 4 ou 5 meses de aula de canto. No dia da avaliação dela, ela falou assim, Jonas, eu queria que você... eu vou ter minha avaliação amanhã, na quinta-feira, no domingo ela me avisou. Na quinta-feira vai ser minha avaliação, 3 horas da tarde. Eu falei, eu estou trabalhando, eu não posso sair. Não, dá teu jeito, eu quero você lá. Eu quero que você esteja lá. Quando eu cheguei lá, gente, eram 4 professores sentados nas cadeirinhas, assim, ela aqui no meio e um violão aqui, porque era uma música a capela, uma música no playback e uma música no violão, e sobrou para mim tocar o violão para ela. A menina foi aplaudida de pé, que eu vi a turma levantando e aplaudindo ela de pé quando ela terminou a coisa dela. E hoje ela dá aula de canto. Não valeu a pena? Valeu a pena, mas... Foi menina, não foi? Foi criança, não foi? Faltou maturidade naquele tempo. Não podia ter usado um outro recurso para chegar a isso? Né? Precisou sofrer um pouquinho para poder chegar a esse extremo. Então é isso, às vezes a pessoa, ela é chantagista, ela cria esse clima para a gente. Né? E tem um outro ponto também, a criança, a imatura, ela também é egoísta. Né? Ela não tem limites. Né? Tudo que ela pensa... Ela quer que seja realizado, já viu? Às vezes a gente vai falar com as adolescentes que vão se preparar para... Não, quando eu for casar, vai ter uma Lamborghini. De quem, gente? Onde tu vai arrumar uma Lamborghini? Né? Não, eu vou morar no palácio lá em Londres, não sei aonde. Gente, volta aqui, você está no Brasil, cai aqui, pelo amor de Deus. Né? Dentro das nossas limitações, não dá para a gente sonhar muito alto. Né? Então, a pessoa que é imatura, ela não pensa que existem os métodos, os meios para você chegar lá. É simplesmente no estalo de pensamento que vai chegar, que vai conquistar as coisas, e não é assim. Né? Então, Gálatas 4, 1 vai falar assim, olha, em todo tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo. Gálatas 4:1. Em todo tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo. Sabe o que está querendo dizer o versículo aqui? Você tem uma fábrica, você tem uma empresa, você tem uma coisa, e você tem um herdeiro que ele tem 8, 10, 12 anos, ele pode assumir no seu lugar a empresa? Não. Então ele é tão igual quanto o funcionário. É isso que o texto está falando. Que o patrão, que o dono não pode dar responsabilidade para o herdeiro, porque quem teria mais capacidade seria o funcionário, mas ele tem a mesma capacidade. Enquanto o herdeiro é menino, nada difere do servo, é isso que o texto está dizendo aqui. Instabilidade na fé. O camarada vive, é o ponto 3, o camarada vive pulando de igreja em igreja. Às vezes o camarada se converte aqui, aí está num culto jovem, né, cheio de gente, aquela festa, e ele está de olho na menina, só que a menina é dessa igreja. Aí quando termina o evento, ele se converte, ele sente aquele remorso, né? Aquela coisa toda. Quando ele vai ver a menina que ele queria, não era daqui, era de outra. É um exemplo que eu estou dando, tá? Aí ele fala, a menina é daqui não, eu vou ficar nessa igreja não, vou na outra lá. E ele acaba ficando pulando de um lado para o outro. Seja por esse motivo ou seja por outro, talvez ele fique assim, a doutrina, a ideologia, a filosofia deles é diferente, eu não quero ficar mais naquela igreja, vou para outra lá. Aí chega lá, encontra, vê que tem o mesmo problema daqui, aí fala, não, essa daqui também não é boa não, vou para outra lá. Aí chega na outra lá, ele crente que não, agora achei a igreja certa. Aí viu os problemas, poxa, eu vi problema ali, vi problema lá, tá, também não vou ficar aqui não, vou para outra. Não tem uma estabilidade. Ele está sempre vivendo numa instabilidade. Ele não sabe o que quer. Ele não sabe onde ele quer chegar. Né? Ele sabe que ele quer algo tremendo, maravilhoso, mas ele não tem essa estabilidade. Então, Efésios 4:14, ele fala assim, ó, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrinas. Então, a gente precisa disso. E a igreja está dando a oportunidade para a gente hoje de crescer, de amadurecer, de firmar conhecimento no nosso coração, para a gente não precisar ficar pulando de uma para outra, porque aqui tem, Basta a gente filtrar, basta a gente se interessar, basta a gente querer, né, que a nossa igreja seja nota mil, porque ela tem que ser nota mil para mim. Se não é para o outro, não interessa, mas para mim é. E eu não preciso ficar pulando de uma para outra, porque eu sei o que eu quero. E eu sei que aqui tem, porque aqui tem unção, aqui tem a presença, aqui tem conhecimento, aqui tem palavra, aqui tem escola dominical que ensina a gente, né, Estael? Estael lá, glória! Né? Então, eu vou procurar em outro lugar, porque se aqui tem, então vou trazer minha família para cá, vou trazer meus amigos, vou trazer as pessoas que eu amo, que eu gosto, que talvez esteja fora da igreja, né, por aí, e eles precisam congregar aqui comigo, ter a mesma essência, ter o mesmo perfume que eu, vivendo aqui nessa casa. Então, vou trazê-los para cá, vamos firmar. É assim que a gente pensa, né? E o quarto, para a gente encerrar, dificuldade de ser aprovado, né? Às vezes a gente vê, eu vou tocar um pouquinho no louvor aqui, né, que é o exemplo que a gente mais pega, né? Às vezes pessoas não se qualificam para ir para o louvor, né? E ela teve uma dificuldade de ser aprovada. Aí quando o líder fala assim, poxa, você precisa, né, fazer uma aulinha de canto, fazer uma aulinha de violão, de guitarra, de baixo, de batera, ou seja, lá no teatro, né? Poxa, exercita um pouquinho mais a sua voz, falar um pouquinho mais alto, vamos fazer igual o Jonas aqui, baixar o microfone, né? Mas ter um pouquinho mais de postura, né, de voz, para aumentar a voz, né, falar para que todos ouçam, né, saber o que você está falando. E aí as pessoas às vezes ficam, têm essa dificuldade de ser aprovado. O que acontece? Elas acabam deixando, né, de lado, não treinam mais, né, elas não se capacitam, elas não treinam, elas não se aperfeiçoam, elas não aprendem, né? E aí vem justamente esse versículo que a gente leu aqui, olha, pelo, é porque devendo já ser mestre, que é o capítulo 5 de Hebreus 5:12, né, vai falar, devendo já ser mestre pelo tempo, ou seja, pelo tempo que você está na igreja, já era para você estar tocando. Se você tivesse começado lá no início a procurar um teclado, procurar um violão, procurar alguma coisa dentro de música, porque vai passando o tempo e você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo, você não vai dar trabalho para ninguém não. Sabe por quê? Quando chega a sua vez, automaticamente você entra. É o Espírito Santo que vai te direcionar. Agora, o que acontece é que muitas das vezes as pessoas não querem treinar, não querem se aperfeiçoar, não querem se qualificar, não querem aprender, mas querem fazer parte do ministério. E aí, vai chegar lá com o Ezequiel lá, e Ezequiel vai falar, aqui não, vai se qualificar, né? O que eu faço lá também, se não tem condições, eu vou fazer o quê? Aonde que eu vi você treinando? Aonde que eu vi você se adaptando? Quantas das vezes a gente vê nas igrejas, pessoas que você não vê treinando em lugar nenhum, mas eles querem estar no ministério principal, sabe? Isso é difícil para o líder. Porque quando a pessoa já tem essa unção, já tem essa essência, já vem trabalhando com isso há muito tempo, já conhece, o líder vai falar assim, pô cara, eu quero você no meu time, claro que eu quero. Mas se a pessoa não tem, fica difícil, né? Então ela tem essa dificuldade de ser aprovada. Por quê? Porque é falta dela mesmo, falta essa maturidade para entender que para mim chegar em algum lugar, eu preciso me preparar. Eu preciso me qualificar. Isso, eu estou falando de exemplo de ministério de louvor, tá, Ezequiel? Mas é para toda a área da vida, né? Chegou na igreja, eu quero ser professor de escola dominical. Como é que você vai fazer? Estuda, meu. Estuda. Leia. Eu falo com o Gustavo de vez em quando lá, poxa, eu fui dormir 3 horas da manhã, fui dormir 2 horas, me envolvi com uma leitura lá, era 1h30, minha esposa passando o zap, vem dormir, homem, né? Porque a gente começa a ler, se, né? É tão gostoso a gente se envolver com a palavra, né? Mas a gente paga um preço. Você pensa que música, eu também sou músico, para quem não conhece aqui, eu sei tocar uns acordes ali, né? E a gente tem o quê? Tem que se preparar, tem que se dispor, tem que se colocar, dar o seu tempo para poder melhorar, senão não acontece, não vai cair do céu. Então tem que ouvir, tem que ler, tem que preparar, essas coisas todas. Amém? Então o que a gente vai dizer aqui é o seguinte, ninguém nasce para ser criança o tempo todo. Maturidade é a gente entender isso, que a gente não nasceu para ser criança o tempo todo. A gente nasce para crescer, para mostrar que, né, para nós mesmos primeiro, né, que a gente tem uma essência, que a gente pode ajudar no reino, a gente pode estar na igreja trabalhando, né, e a gente não pode ficar como criança o tempo todo, né? Então o tempo agora é o tempo de deixar de ser criança. É o tempo de tentar amadurecer, de crescer, de se qualificar, de se posicionar. Eu não posso ficar nessa problemática toda que a gente às vezes se envolve. Porque quando você está dentro da casa de Deus e você não corre atrás de amadurecer, as coisas vão começar a acontecer. Aí você vai ver as fofocas crescendo, os fuxicos crescendo, os mexericos crescendo, as dissensões, as picuinhas. Aí você começa a observar a roupa de fulano, de cicrano, porque você não está tendo olhos altivos, olhos para o reino, olhos para ajudar o seu pastor a fazer a tua igreja crescer. Então o tempo é esse. O tempo é da gente se conscientizar que eu posso dar o meu melhor, que eu posso fazer mais, né? Então deixar de ser menino e deixar que Deus venha trabalhar na nossa vida. Filipenses 2:13 vai falar assim: ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso, sabe? Maturidade é você ver desse jeito, o jeito que Paulo viu e falou para os filipenses: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo falando, não foi o Jonas, não foi o meu filho, foi Paulo. Eu acho que eu ainda não alcancei. Já mais à frente ele vai falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas naquele momento para os filipenses ele não falou isso não. Ele falou: eu acho que eu ainda não alcancei. Quanto a mim, como é que ele fala? Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E olha que Paulo, para dar mau testemunho, eu vou te falar, porque antes da conversão dele, o menino era levado, não é, pastor Douglas? O menino era levado, queria matar, queria aprender, era o bambambam, andava com Gamalielzão, né? Que Gamaliel era o cara, né, de top, e ele tinha conhecimento daquela rapaziada toda, liderança política, religiosa, e ele tirava fruto daquilo dali, ele achava que tirava, até um dia que Deus foi lá e falou assim: vem que eu vou te falar uma coisa, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti lutar contra o que Deus tem para fazer na sua vida, a partir de hoje você é uma nova criatura. Foi quando ele se converte no caminho de Damasco, e ali começa um novo processo de vida dele. Então Paulo não é qualquer um, para ele falar assim: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem um outro texto também que eu marquei aqui, é Timóteo, né? Não sei se é primeiro ou segundo, acho que é o segundo, 2:15, que fala assim: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então a gente precisa aprender a manejar essa palavra da verdade. A gente precisa aprender a não dar trabalho para os nossos líderes. É, se eles estão lutando por uma causa, eu vou colocar lá a minha couraça, eu vou lá me vestir como eles estão vestidos e vou fazer a guerra, né, que é contra o Satanás, né, que tenta destruir a vida de tantas pessoas. Então eu vou me colocar junto com os meus pastores para guerrear junto com eles, para poder trazer mais pessoas, trazer famílias, trazer vidas para estarem na presença do Senhor. Amém? Gente, eu estou sem relógio, eu estou... Hã? 9? Tem mais quanto? Uns 15 minutos, pastor? 10? 5? Ah, então tá, então... Amém! Amém! Eu queria dizer para vocês o seguinte, para a gente encerrar, e eu vou encerrar isso aqui. Às vezes a gente pega coisas que são... a gente acha que são importantes para nós, né? E a gente valoriza tanto. Vamos supor, a gente está gordinho, né? A gente quer perder uns quilinhos. Aí o que a gente faz? Pô, eu vou aprender tudo para me poder, né, melhorar o meu corpo. Então, eu vou tirar um pouco do carboidrato, vou conhecer um pouco sobre os nutrientes que eu preciso para, né, manter o meu corpo, né, vou tirar gordura, vou tirar sal e tal. E a pessoa sabe de qual é salteado. Quando ela vai comprar um aparelho, um alimento, ela chega lá naquela... né, naquelas qualificações lá, e olha, tá, isso aqui não dá para mim não, está com muita gordura, isso aqui tem muito sal, está muito alto, e açúcar, não, esse aqui não quero não, vou pegar um outro. Não é assim? A gente tem uma propriedade para ver, né, a gente aprende, né? Aí você vê também esses caras que gostam de esporte, você vai conversar com eles, os caras conhecem tudo, eles sabem de estatística de jogo, né? Ele sabe quem são os melhores jogadores, os melhores treinadores, ele sabe quantos pontos eles precisam para terminar o campeonato, com quantos, né, pontos para poder passar, para ser campeão. Eles sabem tudo, porque é uma coisa que interessa para eles. Às vezes a gente, nas nossas profissões, né, a gente também, poxa, eu preciso me qualificar melhor. Eu trabalho com venda, eu preciso conhecer o meu produto que eu estou vendendo, eu preciso conhecer os meus clientes, eu preciso conhecer os meus fornecedores, eu preciso conhecer os meus concorrentes, o preço que eles estão trabalhando, para que eu possa estar dentro do mercado. Não é assim? Então, a gente precisa buscar sempre informações novas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a gente terminar aqui. Por quê? E aqui eu encerro. Às vezes a gente toma esses recursos, né? A gente tem tanta... como é que eu vou falar aqui para vocês? A gente tem cuidado para a nossa vida física, para a nossa vida material, a gente tem tanto cuidado, né, com as coisas que são para a gente. Por que a gente não age assim com o reino de Deus? Por que a gente não trata assim a maturidade na nossa vida, o nosso crescimento espiritual? Sabe? E eu encerro aqui em nome de Jesus. Eu gostaria que o pastor já viesse aqui para a gente poder encerrar. Amém? Que a partir de hoje a gente vai ter mais cuidado, né, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, para que a gente possa ter um crescimento espiritual, para que a gente possa melhorar, né, a nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja, o nosso relacionamento, a nossa comunhão, lendo mais a Bíblia, procurando mais, mais a fundo, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, largar um pouco esses problemas que a gente às vezes causa, ter cuidado com a nossa língua, com os nossos pensamentos, com os nossos gestos, as nossas atitudes, porque só assim a gente vai crescendo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?